Com a ajuda de Hashem, faremos uma pausa nos conceitos judaicos para tratarmos sobre as festividades que estão aí, chegando, se Deus quiser, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Primeira coisa, no próximo Motzaei Shabbat, se costuma iniciar Selichot. Os Sefaradim fazem Selichot o mês inteiro de Elul. Então já começaram desde o começo do mês. E os Ashkenazim iniciam Selichot no sábado à noite, no Motzaei Shabbat, anterior a Rosh Hashanah, com condição que haja 4 dias. Então se Rosh Hashanah cai no começo da semana, segunda ou terça, se começa na semana anterior. No caso deste ano, Rosh Hashanah é no Shabbat, então se começa no Motzaei Shabbat anterior, tem ali essa semana inteira de Selichot. As Selichot devem ser ditas depois da metade da noite, que não quer dizer meia-noite no relógio, depende de cada lugar, quando que é exatamente o meio da noite. E pode ser feito até de manhã cedo. Ou até de dia, se a pessoa não fez. O costume, geralmente, é que a primeira noite no Motzaei Shabbat se faz logo no primeiro horário, quer dizer, logo na metade da noite. Nas outras noites, muitas pessoas costumam fazer na metade da noite, e outros fazem de manhã cedo, antes da reza de Shacharit. Na véspera de Rosh Hashanah, também se faz Selichot. E existem vários itens especiais, vários detalhes especiais na véspera de Rosh Hashanah. Primeira coisa, existe um costume que não é todo mundo que faz, não é obrigatório, é um costume, de se jejuar na véspera de Rosh Hashanah metade do dia. Isso quer dizer que não se come, não se bebe, desde o amanhecer até o horário de Minchá Gedolá. Minchá Gedolá é meia hora depois da metade do dia, que pode variar aí entre meio-dia e meia, uma hora da tarde, varia segundo a localização que cada um está. Na véspera de Rosh Hashanah, é o último dia do ano. É o dia que nós podemos ainda retificar o ano inteiro. Por isso é um dia já por si só especial. Na reza de Shacharit não se fala Tachanun, embora em Slichot se fala, mas na reza não se fala. Não se toca shofar na véspera de Rosh Hashanah, todo mês de Elul toca, na véspera de Rosh Hashanah não se toca. E tem 2 motivos para isso. Um, para discernir, separar entre os toques ao longo do mês, que são costume, e os toques de Rosh Hashanah, que são mitzvah da Torá. E também, nossos mestres dizem que é uma forma de confundir o Satan. Até agora estavam tocando, de repente parou, aí de repente volta a ter toques, para deixar ele um pouquinho perdido em que dia nós estamos, não se toca na véspera de Rosh Hashanah. Quando termina a reza da manhã, se faz na véspera de Rosh Hashanah Hatarat Nedarim. O que é primeiro Hatarat Nedarim? Hatarat Nedarim é a anulação das promessas. Se vai perante o tribunal, já explicamos detalhes, se vai perante o tribunal, e a pessoa declara que ele quer anular as promessas. Quais promessas? Não é festa, não é anular qualquer promessa. As promessas que a pessoa está anulando são as promessas que ele não lembra que ele fez ao longo do ano e, de repente, deixou de cumprir. Acontece muitas vezes que a pessoa combina determinadas coisas, diz que fará determinadas coisas e depois acaba esquecendo. Aquilo que ele lembra, ele precisa cumprir. Promessa é algo muito, muito, muito rigoroso pela Torá. Então, o que ele lembra, precisa fazer. Aquilo que ele não lembra, esqueceu. Chegar em Rosh Hashanah com promessas que a pessoa fez e não cumpriu. Mas eu esqueci. Então, anula elas antes. Então, por isso ele vai perante o tribunal e pede a anulação destas promessas. Qual tribunal que precisa para isso? Não precisa ser um grande tribunal, basta três pessoas, três homens acima de Bar Mitzvah, que vão se sentar e vão ouvir a declaração. Então, se costuma fazer na sinagoga grupos, tem aqueles que costumam fazer grupos que tenham pelo menos 10 juízes, tem aqueles que fazem grupos de 3 juízes. Isso já é questão de costume. E cada um se levanta na sua vez e apresenta perante o tribunal. E é muito importante que o tribunal preste atenção. É verdade que você ouve aquilo, aquele texto 20 vezes na véspera de Rosh Hashanah. Então você precisa ouvir. Ele está pedindo a anulação das promessas. Precisa prestar atenção no pedido dele. Se você fosse um tribunal e recebesse 1000 casos num dia, você tem que prestar atenção em cada caso, ouvir o que está sendo dito. Está aqui também, precisa se ouvir e responder. Quando a pessoa, o tribunal depois responde dizendo que está anulado, etc, etc. Tudo isso escrito. Está tudo no Mahzor, no Sidur. E a pessoa precisa entender o que está sendo dito. E por isso, se a pessoa não entende hebraico, é melhor que faça em português. Precisa entender, não é uma reza, não é falando Tehilim, Salmos. A pessoa está pedindo a anulação das promessas. Se a pessoa quiser também anular pela sua mulher, pode, a mulher pode pedir para o marido fazer a anulação por ela. E nesse caso, ele fala todo o texto e no fim ele diz que ele pede o mesmo pela sua mulher. E os juízes vão responder no plural. Está permitido para vocês. Isso é basicamente o procedimento de anulação das promessas. É, por sinal, o Kol Nidrei também é uma anulação de promessas. E se faz a Mestre Yoshanah para já garantir, já entrar no ano limpinho, sem nenhuma promessa que a pessoa esqueceu. A pessoa que não conseguiu fazer na Mestre Yoshanah pode fazer depois também. E pode fazer à tarde também. Na véspera de Rosh Hashanah à tarde. Mas se esse, então não tem problema, você vai ter Kol Nidrei também na entrada de Yom Kippur. E um dos motivos, inclusive, que se faz é porque está todo mundo na sinagoga. Dessa forma se engloba todas as pessoas. Mas é melhor, com certeza, fazer na véspera de Rosh Hashanah. Depois, na véspera de Rosh Hashanah, temos que nos preparar para o dia tão especial, o dia do julgamento. Deus vai julgar toda a humanidade nesse dia. Então, primeiro, se corta o cabelo para ficar apresentável. Segundo, logicamente, se toma banho para Yom Tov. Terceiro, se veste roupas bonitas, roupas de especiais para Rosh Hashanah. Nós já tivemos uma vez esse tema de vestimentas, de roupas, nós vimos que não se usa roupa de Yom Tov. Existe roupa especial para Yom Tov que a pessoa deve ter, para usar em Pesach, Shavuot e Sukkot. No Rosh Hashanah se usa uma roupa um pouco mais séria, não é uma roupa festiva, não é a roupa que se usa para Yom Tov. Então se usa roupa, pode ser a roupa que se usa para Shabbat, pode ter uma roupa especial para Rosh Hashanah, o que for, mas não precisa ser a roupa de Yom Tov. Também, muitos costumam ir ao mikve na véspera de Rosh Hashanah, os homens, de forma que estejam preparados e purificados para este dia sagrado. E existe também um costume de se vestir roupas brancas em Rosh Hashanah. Tem aqueles que revestem já a roupa branca. As mulheres, muitas, costumam vestir roupas brancas. E os homens, mesmo que não vestem roupa branca, na hora da tefilá, existe o costume em muitas comunidades que em Rosh Hashanah se veste uma roupa branca por cima de tudo, um jaleco, entre aspas, branco, que é o famoso Kitl. Também temos que preparar as velas para serem acesas para Rosh Hashanah. Então precisa preparar velas do primeiro dia e precisa já deixar preparadas as velas do segundo dia. Se costuma dar uma queimadinha no pavio para acender fácil, isso precisa se fazer antes, já deixar tudo isso preparado. E também lembrar de acender uma vela de 26, 27, 28, 29 horas, pelo menos, para que ela esteja ardendo na segunda noite, para poder acender as velas da segunda noite de Yom Tov. Se a pessoa pretende cozinhar no domingo, então ele precisa ter fogo também para poder passar para o fogão. Então precisa ter uma vela de 48 horas para que ele possa usar deste fogo e passar o fogo, que em Yom Tov só pode passar fogo e não acender fogo. Esse ano, o primeiro dia é Shabbat, então não dá para mexer com fogo no primeiro dia de Rosh Hashanah. Cabe aqui também falarmos sobre os acréscimos especiais que nós temos ao longo de todos os dias, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Nós temos algumas mudanças e alguns acréscimos. Então, primeiro, existem muitas comunidades, nem todas as comunidades, que acrescentam o capítulo 130 dos Salmos logo depois do Ishtabach. Esse é um primeiro acréscimo. Segundo, aí sim vale para todo mundo, na Amidá. Na Amidá nós temos itens que são acrescidos e temos itens que são modificados. Quais são os acréscimos? Temos quatro frases que se acrescentam na Amidá durante todos os 10 dias, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Primeiro, logo na primeira brachá da Amidá se acrescenta a frase Zohreinu Lechaim Melech Hafetz Bachaim, nos lembre para a vida o rei que deseja a vida, e etc. Na segunda brachá da Amidá se acrescenta a frase Michamocha Av Harachamim, quem é como você, Pai misericordioso, que lembra suas criaturas para a vida com misericórdia. Se acrescenta mais para o finzinho. Nós estamos aqui na brachá do Modim, depois do Modim. Se acrescenta a frase Uchtov lechaim tovim kol benei veritecha, escreva para a vida boa todos os filhos do seu pacto. E na brachá de Sim Shalom se acrescenta no finzinho Besefer Chaim, Berachá Veshalom, etc., pedindo para Hashem selar, inscrever e selar todo o povo para uma série de coisas boas, lógico. Então, essas são as frases que se acrescentam. As mudanças que nós temos na Amidá são, em primeiro lugar, na terceira Berachá, Baruch Atah Hashem Hakel Hakadosh, se fala o ano inteiro, durante a semana de Rosh Hashanah e Yom Kippur se fala Hamelech HaKadosh, e esta diferença é muito importante. Se a pessoa esquecer, errar, ele precisa retornar do início da Amidah. Então precisa prestar muita atenção para falar Hamelech HaKadosh. A outra mudança que nós temos é lá no meio da Amidah, na décima brachá, isso Hashiva Shofetenu Kevarishonah, que se muda, normalmente se fala Melech Ohev Tzedakah Umishpat, e durante esses dias, e aí só tem durante a semana essa brachá, se fala Hamelech Hamishpat. Tudo isso está no Sidur, só prestar atenção. No fim da Amidá, algumas comunidades, isso não são todos, mas algumas comunidades trocam também no Oseh Shalom, que normalmente fala Oseh Shalom Bimromav. Durante estes dias se fala Oseh HaShalom Bimromav. Nas comunidades se fala Oseh HaShalom, se muda isso também no Kadish. Tanto o Kadish do Chazan, como o Kadish de Enlutados, se fala Oseh HaShalom. Também, no Shabbat, que cai no meio desta semana, e este ano nós temos dois, nós temos o primeiro dia de Rosh Hashanah e nós temos o Shabbat que está entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nos dois Shabbatot, na Brachá, que se fala depois da Amidá, no Shabat à noite, que se chama Brachá Achat Me'en Shevach, é o nome oficial, e o, como é conhecido, Magen Avot. Magen Avot Bidvaro Mechayem Etim Bemamaro. Normalmente se fala Hakel Hakadosh Shein Kamoh, todo o Shabat. Nesta semana se fala HaMelech HaKadosh She'en Kamohu. Demais diferenças. Tem Avinu Malkeinu todos os dias, para não esquecer de falar, tem Avinu Malkeinu todos os dias, com exceção de Shabbat. No Shabbat não se fala Avinu Malkeinu, os Ashkenazim, os Sefaradim sim falam. E na véspera de Yom Kippur à tarde, e na véspera de Yom Kippur de manhã, que também não se fala Avinu Malkeinu. Isso durante a semana inteira lá, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que tem Avinu Malkeinu. E uma outra diferença que varia também entre comunidade e comunidade é no Kaddish. No Kaddish se fala normalmente Le'ela Minkol Birchata Veshirata. E durante esses dias, e aí tem vários costumes, quando fazer. Então tem que prestar atenção na comunidade onde você reza, se você for Hazan ou se alguém que está falando um Kaddish. Se fala Le'eila ul'eila mikol birchata. Esta é uma diferença que tem no Kaddish. Então tem aqueles que fazem essa diferença a semana inteira, durante todos os 10 dias, em todos os Kaddish. Tem aqueles que fazem essa diferença só em Rosh Hashanah e em Yom Kippur, e não durante a semana. E tem aqueles que fazem essa diferença somente em Neilá. Então tem que prestar atenção, comunidade onde você reza, se essa lei, se o Kaddish, você fala o Kaddish em alguma reza, para saber exatamente qual é o costume que você deve seguir naquela comunidade.